ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 24 de outubro de 2025, está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaibe, hoje ao meu lado nos comentários, Marcelo Smigo. Um programa que tem trabalhos técnicos de Virgílio dos Santos e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com
O que vem por aí?
E o que vem por aí é mais uma rodada do Brasileirão, mas quem vai explicar tudo pra gente é Rodrigo Ricardo. Boa noite, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! No G6 e na briga para chegar ao G4, o Botafogo é favorito contra o Santos. Dentro dos seus domínios, o tapetinho do estádio Nilton Santos, neste domingo, às 16h. A Rádio Nacional vai acompanhar todas as emoções deste confronto alvinegro, por onde brilharam figuras históricas como Mané Garrincha e Pelé, que se vivo completaria ontem 85 anos. Hoje, o principal jogador do Glorioso é um venezuelano, Jefferson Savarino. O camisa 10 do time é um dos poucos que sobraram do time carioca que conquistou o Brasileirão e a Libertadores do ano passado. É ídolo da torcida. Inclusive, já foi homenageado com um mosaico. Ele retorna para o time após superar dores musculares. Não vive a mesma grande fase de 2024, mas pode, sim, ser o responsável por criar as principais jogadas ofensivas do técnico Davide Ancelotti. O italiano, em seu primeiro trabalho como técnico, vem oscilando e sofrendo com as muitas contusões dos seus jogadores, além do ambiente externo, já que John Textor parece estar lutando para equilibrar as contas do seu outro time, o Lyon, na França, que foi rebaixado administrativamente para a segunda divisão, mas conseguiu voltar à primeira após um acordo. Por mais que se blinde o elenco, todas essas especulações em relação à gestão Textor acabam atrapalhando. Chegar à Libertadores no ano que vem, de preferência dentro da fase de grupos, seria um alento para os botafoguenses dentro de uma temporada tão conturbada. Ambiente mais conturbado ainda é o do Santos. Venceu o clássico contra o Corinthians e deu sinais de que ia deslanchar. Mas aí, na rodada seguinte, perde dentro da Vila Belmiro para o Vitória, rival direto na luta contra o rebaixamento. O Vojvoda tenta acertar o time, mas diferente do Fortaleza, não tem paz ou tempo para isto. E contra o Botafogo, não vai contar com o Zé Rafael. Agora, no Peixe, o mistério é saber quando o Neymar vai voltar. Hoje ele foi visto correndo, mas sem treino de bola por enquanto. Se demorar demais, talvez vá ficar tarde para salvar o Santos. Ainda não entrou na fase de milagres tirar o Peixe desta situação. Mas pode ser que, a depender do que acontecer nas próximas rodadas, nenhum craque ou fã do Batman consiga resgatar o alvinegro praiano de afundar para a segunda divisão.
Tá certo. E o Botafogo teve boas notícias nos últimos dias. Com fratura na mão esquerda, o atacante Arthur Cabral treinou utilizando uma imobilização. O lateral Alex Telles e o volante Danilo voltaram a treinar com bola. Além deles, o zagueiro Barbosa e o volante Marlon Freitas retornam de suspensão. No entanto, apenas esses dois últimos devem estar em campo no domingo e os desfalques vêm preocupando o técnico Davide Ancelotti.
É verdade que temos muitas dificuldades com os desfalques há tempo já, mas esse grupo sabe o objetivo que temos, está comprometido e sabe também o escudo que levamos, que é o escudo do Botafogo, um escudo exigente. Então, seguimos com confiança.
A verdade é que o Botafogo está numa situação muito mais confortável do que a do Santos. A derrota para o Vitória deixou a equipe na beira da zona do rebaixamento e uma derrota domingo pode aumentar ainda mais a crise da torcida com os jogadores, principalmente com o atacante Guilherme, um dos mais criticados na última rodada. E após a partida da última segunda-feira, o técnico Juan Pablo Vojvoda saiu em defesa do jogador.
Bueno, no, o torcedor se manifiesta porque es pasional, o torcedor, he sido torcedor también, y en ese momento no sé si hay mucho raciocinio, sino es expresar lo que sale en ese momento. Yo confío en Guilherme, o torcedor va a continuar apoyando, y Guilherme venía haciendo grandes juegos con un esfuerzo. Bueno, los jugadores que participan tienen posibilidades de acertar y de errar.
O setor ofensivo também é uma preocupação do técnico David Ancelotti. O treinador italiano garante que Cris Ramos, Arthur Cabral e companhia têm a sua completa confiança, mas explica que marcar gols não é tudo que ele pede para os seus jogadores.
Atacante é uma posição que precisa muita confiança, também as outras no campo, mas acho que o delantero tem que sentir a confiança do treinador, e meus delanteros têm a máxima confiança. Tanto Cris como Arthur, como Mastri, todos têm a confiança do treinador, e acho que é preciso, a melhor forma de o treinador passar é botar eles no campo, fazer gol é a coisa mais importante para eles, mas para mim não é só fazer gol, para mim é trabalho constante, e são delanteros que trabalham muito pelo time, que tem muito esforço, tanto Ramos como Arthur.
E falando do Santos, o time tem uma sequência complicada pela frente no Brasileirão. Logo depois do jogo contra o Botafogo, o Peixe pega o Fortaleza, Palmeiras e Flamengo. E o técnico Juan Pablo Vojvodja destaca qual é o principal objetivo da sua equipe nesses próximos compromissos.
Bueno, o primero que tenemos es, aparte de esos tres chimes, o primero que tenemos es Botafogo. Entonces, es preparar el juego de Botafogo, confiar, acreditar, hablar con ellos, mostrar y reforzar lo bon que hicimos y lo ruin que hay que corregir. Entonces, a partir de ahí, vamos a encontrar o camino para la respuesta que todos precisamos.
E lembrando que a sua Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções de Botafogo e Santos neste domingo a partir de 15h30. E você confere tudo nos 87,1 FM, nas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública, no site e no aplicativo das rádios EBC. Eu estou aqui com o Marcelo Smigol para a gente falar sobre esse jogo Santos, que perdeu em casa uma batalha direta ali contra o Vitória. Era um jogo essencial para o Santos vencer, acabou perdendo e agora vem para o tapetinho do Nilton Santos com a faca no pescoço, hein, Smigol? Boa noite.
Boa noite, Luciana Zogaibe, boa noite a toda essa audiência. E é um jogo importantíssimo aí, acho que até mais para o Santos, né, que está nesse desespero para sair, né, da zona do rebaixamento. Não tem o Neymar, que foi a principal contratação, né, veio para botar o Santos no patamar lá no alto e não consegue jogar, não consegue dar sequência. E o Santos está aí arriscado a cair de novo, acabou de voltar, já voltar para a Série B, né. O Botafogo não tem isso, o Botafogo tem que somar pontos, buscar aí, tentar no mínimo uma vaga na Libertadores. E o que me chamou a atenção, Zogaibe, foi a filha do Ancelotti, a irmã do Ancelotinho, que disse que o pai e o irmão estão encantados com o Rio de Janeiro.
Quem não fica, né?
Quem não fica, né? Coisa linda.
É isso. Vamos falar um pouquinho das semifinais da Copa Libertadores da América. O Palmeiras foi derrotado pela LDU por 3-0 lá na altitude de Quito, no Equador. Todos os gols da partida foram no primeiro tempo. E agora a equipe comandada por Abel Ferreira vai enfrentar o Cruzeiro em mais uma rodada do Brasileirão. Lincoln Chaves traz pra gente as informações aqui no Mundo da Bola. Vamos conferir.
O Palmeiras defende a liderança do Campeonato Brasileiro no cenário de maior pressão possível. Após uma derrota por 3-2 no confronto direto com o Flamengo domingo passado no Maracanã, o 3-0 sofrido na última quinta-feira para a LDU, nos 2.850 metros de altitude de Quito, complicou o Verdão na Libertadores. O time comandado por Abel Ferreira tem agora de ganhar por 4 gols de diferença no jogo da próxima quinta no Allianz Parque, se quiser levar a vaga à final no tempo normal, ou pelo menos igualar o saldo e aí forçar os pênaltis. O foco do treinador já está no duelo de volta na semifinal.
Acho que foi a nossa primeira derrota nesta competição. Acho que, de facto, o adversário na primeira parte foi muito melhor que o Palmeiras. Nós não estivemos, na minha opinião, naquilo que é a nossa média. A verdade é que não vou perder muito tempo a pensar naquilo que se passou aqui hoje, porque não é a primeira equipa brasileira que vem aqui na altitude e sofre desta maneira que sofre. O que eu tenho a dizer agora, a partir de agora, esse tem que ser o nosso foco. Temos 90 minutos no Allianz Parque e 90 minutos é muito tempo. Parabéns ao nosso adversário, hoje foram melhores. E como te falei agora, temos 90 minutos no Allianz Parque. 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. E vamos à procura de revirar este resultado.
Mas antes, o Palmeiras tem pela frente mais um concorrente direto pelo título brasileiro, o Cruzeiro. Os paulistas somam 61 pontos, 5 a mais que os mineiros, e podem entrar em campo sem a liderança, caso o Flamengo pontue diante do Fortaleza neste sábado na Arena Castelão. O Verdão tem 2 desfalques certos. O lateral Joaquim Piquerez e o meia Alan estão suspensos. O volante Aníbal Moreno, que sentiu um incômodo na panturrilha no Equador, é dúvida. Em contrapartida, a Raposa tem várias voltas importantes. O goleiro Cássio cumpriu o protocolo de concussão e está liberado. O lateral Kaique Bruno e o atacante Caio Jorge, que ficaram fora da vitória sobre o Leão do PC por 1-0 no Mineirão pelo acúmulo de amarelos, também retornam. Já o atacante Luiz Sinisterra, recuperado de um edema na coxa direita, treinou normalmente e pode reforçar o grupo comandado por Leonardo Jardim, que promete um cabuloso com a postura de sempre contra o Alviverde.
Nossa forma de jogar, nosso ADN é isso. A gente não pode ir jogar ao Palmeiras e recear o adversário, não. A gente vai respeitar que é um grande adversário, como eu já vos disse, está a fazer o melhor campeonato dos últimos anos, o recorde de pontos. Eu há dias vi, em 2019 foi o Jesus, o Flamengo, e eles estavam quase equiparados. Por isso é respeitar o adversário, mas respeitar a nós próprios, que é a nossa forma de jogar, preparando a estratégia, preparando uma atitude forte, mas nunca esquecer que o jogo só se ganha dentro de campo.
A bola rola para Palmeiras e Cruzeiro às 20h30 da noite deste domingo no Allianz Parque, encerrando a 30ª rodada do Brasileirão. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Tá aí então, Palmeiras ontem, um 3-0. A gente sabe que tem essa questão da altitude, a gente sabe também do poder do Palmeiras, já reverteu em outras ocasiões resultados como esse, mas a situação ficou complicadinha, hein, Esmil? Ainda vai ter um Cruzeiro pela frente que também tá brigando pelo título. Que momento, hein, pro Palmeiras?
Que coisa com o Palmeiras, né, Zogaibe? Você vê que o Palmeiras na Libertadores foi bem em todos os jogos fora de casa, né? Conseguiu vencer todos os jogos. De repente chegou agora na hora da decisão mesmo, tomou um sacode logo no primeiro tempo, 3-0, que atordou, ainda mais na altitude, que a gente sabe que faz a diferença. Quem não está acostumado lá, quem não é de lá, né, não está acostumado com essa altitude, sofre muito no segundo tempo, não tinha nem gás para revirar esse placar. E a sequência, como você falou, é uma sequência bem ingrata para o Palmeiras agora na continuidade do brasileiro.
É isso, chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
A equipe de basquete do Clube de Regatas do Flamengo está invicta no Novo Basquete Brasil. Jogando no Maracanãzinho, venceu Fortaleza por 102-73. A partida é da terceira rodada. O destaque foi o armador de Boston, importante na defesa e na criação das jogadas de ataque. Alexei marcou 18 pontos, Negrete 15 e Johnson 13. Flamengo retorna à quadra na quarta-feira, dia 29, visitando São José. Vasco joga hoje em São Januário contra a equipe paraibana Unifacisa, da cidade de Campina Grande. No Mundial de Ginástica Artística, o ginasta brasileiro Caio Souza disputou a final das argolas, terminando em sexto lugar. Caio já havia conquistado a 9ª posição no individual geral. A esperança de medalha brasileira fica com Flávia Saraiva, que disputará a final da trave na madrugada de sábado, às 4 horas, pelo horário de Brasília. Flávia se classificou na 2ª posição. Taekwondo brasileiro no mais alto do pódio no Campeonato Mundial, é isso mesmo. A lutadora Maria Clara Pacheco disputou a final nesta sexta-feira contra a sul-coreana Yoo Jin Kim, atual campeã olímpica e segunda colocada no ranking mundial. Venceu a luta por 2-0, sagrando-se campeã mundial. O único ouro brasileiro na modalidade era de Natália Falavinha, conquistado em 2005. Portanto, há 20 anos. Maria Clara tem 22 anos e participou na categoria até 57 quilos.
professor Wagner Gomes levantou essa pra gente. Vamos conferir então as primeiras palavras de Caio Souza após o histórico sexto lugar nas finais das argolas no Campeonato Mundial de Ginástica Artística de Jakarta, na Indonésia.
Eu realmente estou muito feliz, né, de ter chegado nesse Campeonato Mundial, né, classificado para o individual geral, classificado para uma final inédita que era as argolas para mim. Muito feliz de ter competido no individual geral, da forma que eu competi, do jeito que eu entrei na competição. E agora, né, coroando, fechando as argolas, terminando em sexto, eu realmente estou muito feliz. Hoje eu entendo tudo que o Zanetti, né, tudo que o Zanetti passava ali dentro, porque realmente é uma prova extremamente difícil, é uma prova de... Claro que em todos os aparelhos são detalhes, mas as argolas todas são iguais ali, né? Em cima do aparelho todos são iguais, o que define muito é a saída. Então eu realmente estou muito, muito feliz do que eu apresentei ali dentro.
E lembrando que Flávia Saraiva disputa as finais da trave amanhã, a partir das 4 horas da manhã. Acordar cedo, hein, galera? E agora vamos conferir as primeiras palavras de Maria Clara Pacheco após o título mundial de taekwondo na categoria até 57 quilos.
Oi, pessoal, aqui é a Maria Clara. Acabei de me consagrar aqui campeã mundial no Campeonato Mundial de 2025 aqui na China. E é uma emoção que eu não consigo explicar. É a primeira vez ganhando um título tão importante e era realmente o objetivo do ano. Então eu estou muito feliz e gostaria de agradecer a todos que estavam na torcida e mandar um abraço especial para minha mãe, para meu pai, dedicar essa vitória para o meu treinador que está aqui e tornou tudo isso possível. E agradecer grandemente a CBTKD e ao time Brasil por todo o suporte que eles deram durante esse ano e nos últimos anos para que esse ciclo possa ser o melhor possível.
Vale lembrar que a última vez que o Brasil tinha conquistado o título mundial foi com Natália Falavinha. Natália também foi a primeira medalhista olímpica do Brasil no taekwondo, com um bronze conquistado nos Jogos de Pequim em 2008. E João Fonseca está nas semifinais do ATP 500 da Basileia. O brasileiro derrotou o canadense Denis Shapovalov quando ganhava o terceiro set por 4-1, depois de perder o primeiro set por 3-6 e vencer o segundo por 6-3. João enfrenta agora o espanhol Jaume Munar amanhã, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, de olho numa vaga na final. E o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sancionou a Lei 15.238, que declara Robson Sampaio de Almeida patrono do paradesporto brasileiro. Alagoano, Robson foi um dos pioneiros do movimento paralímpico no Brasil e participou da conquista da primeira medalha brasileira em Jogos Paralímpicos. Foi ao lado de Luiz Carlos da Costa que Robson conquistou a prata no lowballs, antecedente da bocha praticada na grama. Em depoimento concedido ao programa Brasil Paralímpico, potência em movimento, da série do Caminhos da Reportagem da TV Brasil, a doutora em Educação Física na área de Atividade Física Adaptada, Michele Barreto, contou um pouco dessa história.
E eu tive o prazer e a honra de estar com muitos desses atletas que fizeram parte desse início dessa história. E sim, tinha muito improviso. A gente tem essa história que é bem marcante, que é a história da primeira medalha paralímpica brasileira, que ela acontece em 1976. E nós temos dois atletas aí, eu tive a honra de entrevistar um, que é o Luiz Carlos, e o outro atleta era o Robson Sampaio, já falecido na época do meu estudo. Naquele momento, como a ideia era participação, a organização dos jogos não era tão rígida. A prioridade de permitir a participação era o mais interessante. Então, realmente, os atletas brasileiros, né, e aí eu ouvi isso do próprio atleta medalhista, eles não conheciam a modalidade lowballs. Eles foram para competir na natação e no basquete, que até então era o que era desenvolvido no país. E chegando lá, eles viram o jogo. Existia um kit específico de lowballs que os atletas do Brasil não tinham e pegaram emprestado. Trouxeram a primeira medalha de prata para o Brasil.
Robson também fez parte da primeira delegação do Brasil em Paralimpíadas. Ele participou das disputas no basquete em cadeira de rodas e no atletismo em Heidelberg, na Alemanha, em 1972. Robson conheceu o basquete em cadeira de rodas durante um processo de reabilitação nos Estados Unidos e fundou o Clube do Otimismo no Rio de Janeiro, em 1958, ao lado do técnico Aldo Micolis. Além disso, ele esteve na primeira partida interestadual de basquete em cadeira de rodas realizada no Brasil, no Maracanãzinho, um amistoso contra o Clube dos Paraplégicos de São Paulo. Robson Sampaio de Almeida, patrono do paradesporto brasileiro, morreu no dia 11 de janeiro de 1987, no Rio de Janeiro. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina encerrou a preparação para o amistoso contra a Inglaterra. A partida está marcada para amanhã, 1:30 PM, no horário de Brasília, em Manchester. O técnico Arthur Elias destacou os pontos fortes desse período de treinamentos.
A preparação, ela sempre pensando em preparar a atleta como um todo, né? Então ela precisa entender claramente a função da posição que vai jogar, a interação que ela precisa ter com as companheiras, com as funções de toda a equipe, acreditar no plano, fazer com muita confiança, dentro da característica dela, né, ter a sua liberdade de jogo também, de tomada de decisão, e claramente como a gente tirar os pontos fortes da Inglaterra e explorar alguns pontos que a gente observou ao longo dessa preparação, que a gente pode ser feliz para encontrar o caminho do gol, as oportunidades de gol. A gente sabe que o duelo vai ser muito equilibrado, muito forte, fisicamente, taticamente também é bastante interessante, que são equipes que jogam, né, em modelos bem diferentes. Então eu tenho certeza que elas, com mais 2 dias, né, vão estar bem preparadas nesse aspecto mental, tático e fisicamente, vão chegar bem também para fazer um jogo com bastante intensidade.
Além do amistoso contra a Inglaterra, o Brasil enfrenta a Itália na próxima terça-feira no estádio Ennio Tardini, em Parma, a 1:15 PM, no horário de Brasília. Já a seleção feminina sub-20 venceu o México por 3-0 ontem no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, lá em Goiânia. A partida marcou a estreia da técnica Camila Orlando no comando da equipe. E ela elogiou a atitude das jogadoras diante das mexicanas.
Ah, elas conseguiram colocar um pouquinho de eficiência, obviamente elas estavam um pouco nervosas, né? A estreia de muitas delas na seleção, a nossa estreia nesse novo ciclo. Então a gente compreendeu que era um momento de ansiedade ali, mas a gente ficou muito feliz pelas oportunidades criadas e que bom que a gente conseguiu reverter em gol no segundo tempo.
A seleção feminina sub-20 volta a campo no domingo, de novo contra o México. A partida está marcada para as 17h no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, também em Goiânia. E ainda tivemos seleção feminina sub-17 em campo pela Copa do Mundo da categoria. E quem traz as informações para a gente ao vivo aqui no Mundo da Bola é ele, Luiz Ferreira. Boa noite.
Boa noite, gente. Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem.
As notícias não são as melhores.
Não são. Podia ser pior. Podia ser pior. Por que aconteceu, Lu? Boa noite para todo mundo. O Brasil foi derrotado hoje pela Itália, 4-3 pela Itália, pela Copa do Mundo Sub-17, feminina. A boa notícia, se é que a gente pode dizer assim, é que Marrocos ganhou da Costa Rica.
Então o Brasil ficou em segundo.
O Brasil se classifica na segunda posição do Grupo A. A Itália ficou com 100% de aproveitamento, 3 vitórias em 3 partidas. O Brasil, segundo colocado, com 4 pontos em 3 partidas, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Marrocos fica na terceira posição, com chances aí de se classificar como uma das melhores terceiras colocadas. E a Costa Rica está eliminada. A Costa Rica arrancou um empate da seleção brasileira na segunda rodada da fase de grupos. Inclusive, a Kailane perdeu um pênalti no final, o rebote foi pior ainda. Enfim, o Brasil, se tivesse vencido aquela partida, talvez estaria numa situação melhor. Situação, Lu, que é a seguinte agora. Pelo que eu estou acompanhando, o Brasil é o segundo colocado do Grupo A e enfrenta o segundo colocado do Grupo C nas oitavas de final. Sabe quem é o segundo colocado do Grupo C? É a China. É a China, que venceu hoje mais cedo Equador por 4-0. A China, que tem 2 vitórias venceu e uma derrota.
5-0 na primeira rodada.
5-0 em cima da Noruega. Perdeu de 5-2 para os Estados Unidos, que sempre é uma força em todas as bases, todas as categorias do futebol feminino. E confirmou a vaga, vencendo o Equador por 4-0 hoje pela manhã. lá no Marrocos. É uma situação complicada que a gente acompanhou da seleção sub-17. Foi o seguinte, do meio para frente está muito bem. Giovanni Izepe jogando muito, a Giovanna Wachtmann jogando fino da bola, deu um lançamento para Izepe, que foi um negócio de cinema, mas o Brasil do meio para trás ainda deixa muito a desejar, deixa muitos espaços e a zaga ainda não entende. A gente até reduz um pouco a exigência, a gente tá falando de sub-17, são garotos de 15, 16 anos, ainda que vão evoluir muito, a gente tá falando de uma competição de alto nível de Copa do Mundo, de qualquer erro, pode ser mais complicado, Luciana.
Pois é, ficar aí de olho. Agora eu quero saber também desse amistoso, né? Amanhã tem esse Brasil e Inglaterra, jogaço.
É prévia da finalíssima, antes de mais nada. Esse jogo não é finalíssimo, né? O vencedor da Eurocopa contra a Copa América, é um amistoso. Mas é a prévia, inclusive, do que a gente pode encontrar na Copa do Mundo. Eu acompanhei as entrevistas coletivas durante a semana, a Angelina, a Bia Zanerato e a Amanda Gutierrez. O foco da seleção feminina, de toda a comissão técnica, está em cima da Copa do Mundo de 2027. Mas em que sentido? Enfrentar adversários mais e mais complicados, porque sabe que o nível na Copa do Mundo, o nível de exigência vai ser muito alto. Por isso o Arthur Elias, ele colocou até no depoimento que nós colocamos aqui no programa, essa questão de você preparar inclusive a parte mental para esse tipo de jogo.
Ganhar confiança, né? Agora, ele está também trazendo novas jogadoras, né? Ele já tinha trazido antes a Dudinha, a Johnson, agora também a Tainá Maranhão, a Isa. Ele está também renovando a seleção, que está com uma média de idade aí, se não me engano, de 24 anos, né?
É uma seleção que você pode pensar nela facilmente para 2031, com tranquilidade. Sabe, algumas jogadoras, se você for pensar que a maioria das jogadoras chega no seu auge físico entre os 27, chegando aos 30 anos, por ali, é seleção para pelo menos duas Copas do Mundo com tranquilidade. Eu vou pegar Dudinha, Johnson, as jogadoras mais novas, são 3-4 Copas do Mundo com tranquilidade. Elas estão se cuidando, elas estão tendo mais facilidade para encontrar condições de se cuidar, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Então, Lu, assim, a gente tem material humano farto aí para pelo menos, assim, 3 mundiais.
Amanhã, 1:30 PM, então, tem Brasil e Inglaterra, campeão da Copa América com campeão da Eurocopa. Um belo jogo aí para a gente acompanhar.
Olha, Lu, informação de agora, o técnico Felipe Luiz, ele está realizando os treinamentos no Flamengo. O Flamengo está de olho no Palmeiras, na Libertadores e no Brasileirão, e ele vai poupar alguns jogadores por conta do controle de carga. Eu já tenho até inclusive um esboço de time que vai enfrentar o Fortaleza amanhã. Muitas mudanças, mas ainda assim, para mim, é um time muito bom. Rossi no gol, Royal, Danilo, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Saul Niguez, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata. O detalhe é que o próprio Bruno Henrique disse que não está mais afim de jogar como centroavante. Eu acho que ele se colocou no banco, né, Lu?
Eu acho que quando ele falou isso, ele não sabia ainda que o Pedro, né? Porque ele não queria concorrer com o Pedro, né? Mas aí o Pedro teve esse problema, vai ficar de fora. Eu acho que acabou errando o time, né, dessa colocação.
Eu acho estranho um jogador contratado com um salário desse, milionário, dizer que não gosta de atuar. Tem que atuar em qualquer lugar. O Flamengo pediu, o treinador precisa do jogador. Hoje em dia os jogadores modernos atuam em várias posições. Ele se limitou, realmente, e fica mais restrito.
Que é reta final de temporada.
De fato, brigar com o Pedro na 9 ali, o Pedro, né, tá num outro patamar, vamos dizer assim. E aí eu acho que ele não olhou, né?
Eu, se sou atacante do Flamengo hoje nessa reta final, eu jogo até de zagueiro.
Eu jogo até no gol.
Falando em zagueiro, o Léo Ortiz tá fora, não foi relacionado, tá sendo recuperado aí pro próximo jogo da Libertadores.
Que a Nacional transmite semana que vem.
É isso, então. Esse fim de semana, o jogo é Botafogo e Santos, no domingo, às 16h. Valeu, Smigol, valeu, Luiz Ferreira.
Abraço.
Valeu, Virgílio, todo mundo que esteve conosco no Mundo da Bola. Vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zocaibe.